Olá, mentes inquietas e curiosas do século XXI. Estamos começando mais um The Shift, o seu podcast sobre inovação disruptiva. Eu sou a Cristina De Luca.
E eu sou a Silvia Bassi e a gente está aqui para falar sobre disrupção, porque como a gente sempre diz, a ruptura é a única constante do século XXI, gente.
É isso aí.
Nosso
assunto de hoje tem muito a ver com disrupção. Vamos lá.
Ah, é uma disrupção a mais do que necessária. Hoje é dia de conversar com mulheres empreendedoras de norte a sul deste país enorme. No Brasil, segundo dados da AB Startups, só 19,7% das startups são fundadas por mulheres. Ainda assim, um levantamento feito pelo pessoal do startups.com mostra que elas receberam em 2023 menos de 12% do volume de investimento das maiores gestoras de fundo do país. Esse problema não é uma exclusividade brasileira. Segundo dados da plataforma Carta, o percentual global de mulheres fundadoras de startup em 2023 foi de 13,2%. E a captação de recursos, segundo o PitchBook, também deixa muito a desejar. Do total de investimentos de 2023, startups lideradas por mulheres receberam apenas 7%. É difícil empreender, é difícil captar, mas a resiliência feminina insiste, porque as ideias boas e inovadoras não faltam em todos os segmentos. Para conversar com a gente sobre os desafios, mas também sobre as realizações, e olha que são bacanas, hein? E oportunidades, a gente convidou duas mulheres incríveis. A Daniela Castro, cofundadora e CTO da Runa, uma startup de inteligência artificial aplicada à saúde de São Paulo. E a Maíra Castro, fundadora da Invest Amazônia, que está lá em Belém do Pará conversando com a gente. As duas têm mais um ponto em comum, além da resiliência, claro. A Daniela é a única brasileira entre as 20 startups globais selecionadas esse ano para concorrer ao prêmio Aurora Tech Awards, da InDrive, focada em incentivar o trabalho de empreendedores de tecnologia globais, do qual a Maíra é embaixadora no Brasil. Então, vocês viram que a coisa aqui está toda em conjunto. Meninas, então eu queria dar as boas-vindas para vocês e a gente queria começar pedindo para vocês se apresentarem, para o pessoal conhecer a voz de cada uma, claro, e contarem um pouco sobre vocês, suas empresas, para a gente avançar.
Bom, primeiro eu queria agradecer pelo convite. Para mim é um prazer gigantesco estar aqui no The Shift e uma grande honra também estar do lado da Maíra. Eu sou a Daniela Castro, eu sou goiana, sou pesquisadora, eu tenho mestrado em pesquisa operacional e doutorado em inteligência artificial e tenho dois filhos, o Joaquim de 7 e a Cora de 3 anos. E eu sou CTO e cofundadora de Runa, essa empresa 100% brasileira que cria IA de ponta para reaproveitar exames de sangue de rotina para avaliação personalizada do risco de câncer, né? Então a gente gera um valor adicional de exames que já são realizados para outros propósitos, por exemplo, um check-up, né, com custo marginal de praticamente zero, para tornar o rastreamento de câncer mais individualizado, preciso e acessível para quem mais precisa.
Muito legal.
Olá a todo mundo que está aqui com a gente. Também queria agradecer por essa oportunidade, dessa troca. Eu acho que a gente vai se divertir bastante, né, ao longo dessa conversa. Eu sou nascida e criada em Belém do Pará. Tenho uma empresa chamada Invest Amazônia, de design de projetos e parcerias aqui na região. Basicamente, a gente tem como proposta de valor oferecer acesso direto ao ecossistema da Amazônia. E para esse ano, a ideia é que a gente desenvolva e realize projetos idealizados pela própria Invest Amazônia. Até ano passado, a gente tinha alguns serviços, né, voltados para o mercado, e esse ano a gente vai passar para essa nova fase. E temos dois projetos, né, ambos ligados em empreendedorismo feminino. Então, essa é uma pauta que eu já faço parte, né, tanto enquanto empreendedora, enquanto fomentadora e apaixonada, porque eu acho que empreender é uma forma de trabalho para além de emprego, né? Então, a gente precisa também contemplar essa diversidade de possibilidades, porque nem todos podem, de repente, conseguir o mesmo tipo de trabalho, né? Então, eu vejo de forma muito positiva a movimentação de empreendedorismo. Claro que não é uma novela, não é o mar de rosa, mas é uma possibilidade que a gente precisa encarar cada vez mais.
Não é uma de rosas mesmo. E aí, essa tua frase, ela abre uma primeira pergunta aqui que a gente queria fazer para vocês, para as duas, que é: vocês têm um traço comum, né? Vocês costumam transformar dificuldades em oportunidades. Tem receita para fazer as coisas acontecerem a partir da experiência de cada uma?
Gente, eu sempre digo que receitas existem várias, mas eu acho que a gente precisa fazer a nossa. Então, eu acredito que existam ingredientes e você vai adaptando de acordo com a sua necessidade e interesse. Por exemplo, a forma como eu empreendo, ela tem um objetivo, né? Então, assim, eu criei a minha empresa para sustentar o meu propósito e meu modo de vida, tá? Então, isso aqui serve para mim, mas, de repente, não serve para outra pessoa, né? Uma outra coisa também que eu fui aprendendo ao longo do caminho, como ingrediente, né, e não simplesmente como receita, é aprender a valorar e não simplesmente precificar. No meu caso, que trabalho com serviço, é sempre uma linha muito tênue, né? Então, eu fui buscar inspirações para entender como eu poderia fazer diferente e fazer a diferença, né? Então, aprender a valorar as minhas entregas está muito mais além do que a precificação, né? Então, de uma forma geral, eu acredito que existam receitas, mas que cada um faz a sua.
É isso aí, Daniela.
É isso aí. Eu achei muito... muito boa essa analogia. E aí, para mim, os ingredientes são resiliência, né? É, eu sei que, como uma empreendedora de uma deep tech, de uma empresa que é intensiva em ciência, intensiva em tecnologia, eu sei que eu vou errar muito, muito, muito até acertar, mas eu vou aprender com esses erros. Eu vou escutar muitos nãos antes de escutar um sim. É, empreender nesse sentido é uma montanha russa, cheia de subidas, de descidas, mas eu vou seguir ali na montanha russa. Tem muita paixão. Eu realmente sou apaixonada no problema que eu lido, né? Eu sou apaixonada pelo impacto que eu posso causar. E tem muito apoio. Porque como eu sou mãe, sem uma rede de apoio, eu não conseguiria exercer meu potencial de trabalho de forma nenhuma, né? Então, eu tenho muita ajuda da minha mãe. É, o meu marido, que não é ajuda, né? Porque ele é pai, então eu divido com ele o trabalho. Eu tenho uma babá maravilhosa, a Célia, e várias outras pessoas que permitem que eu possa focar realmente em Runa.
Muito legal. E sem culpa, né?
Sem culpa, acho que não existe, né? Mas a gente tem...
Eu fiz a pergunta porque eu também sou mãe e é duro, né? Quando eles são pequenos é difícil você seguir o sonho e pensar no bichinho lá em casa, mas tem que ser.
Antes que cada uma fale das suas próprias empresas, eu vou pegar o gancho desse início aqui e fazer uma outra pergunta para as duas que a gente meio que tinha preparado, né? Uma está inovando na detecção precoce de doenças crônicas a partir de exames de rotina. A outra está envolvida com uma série de projetos na Amazônia. Eu estava vendo no seu site, Maíra, que um deles tem a ver com produção de água a partir do atmosférico da Amazônia. São dois grandes problemas da humanidade que vocês estão tentando resolver. É difícil convencer os VCs da viabilidade dessas soluções e de outras que possam surgir?
Deixa eu pular aqui nessa conversa, nessa pergunta. Eu sou sócia da Amazon Airwater, que produz água a partir do ar atmosférico da Amazônia. Uhum. A tecnologia em si, ela resolve tecnicamente problemas de acesso à água que nós temos e muito. É até um paradoxo, porque a gente está falando da maior reserva de água doce do mundo e nós temos muitos problemas de acesso à água potável. Uhum. Eu morei 2 anos numa comunidade ribeirinha, né? Agora é que eu fico entre lá e cá. E eu tenho que pegar uma rabeta e, por sorte, não é tão longe para pegar água, né? Para beber, mas assim, não é uma realidade que todos que moram em comunidades tradicionais têm. Mas hoje o nosso grande carro-chefe é uma provocação, né, no mercado, que é uma água premium. Então, uma garrafa da O, ela custa quase 100 euros, uma garrafa, né? Então, assim, por que que é isso? Primeiro que, assim, tudo na Amazônia é visto como commodity, de baixíssimo valor agregado. Nós somos considerados, até hoje, no Brasil, apesar da bandeira sustentável, enquanto almoxarifado. A gente, né, fornece insumo para empresas que estão, basicamente, gerando desenvolvimento em outro lugar. Uhum. Quando tu tens uma empresa, um produto de alto valor agregado, a gente começa a mudar o paradigma, que é o caso da O. Então, a O, além de ser um produto premiado internacionalmente, é uma empresa que se encontra lá em Barcelos, a 30 horas de barco de Belém, de Manaus.
Gente.
Então, o que que acontece? Está gerando emprego, está gerando renda, está gerando imposto lá naquela cidade de 30 mil habitantes. Então, é de lá que saem as garrafas que são exportadas para o mundo inteiro. Né? Então, assim, não é uma marca de luxo que é produzida em outro lugar, em outro país, que usa insumo da floresta. Não. Ela é 100% local, gerando riqueza, gerando prosperidade localmente. É o que a gente chama de desenvolvimento consciente. Porque, para além das questões socioeconômicas e ambientais, tem uma coisa que é a cultura. Né? Então, assim, um empreendimento que ele é aceito culturalmente, ele tende a ser abraçado e ele tende a ser uma válvula propulsora de prosperidade localmente, não somente de exploração. Né? Então, a O ela é reflexo de uma visão que a gente tem, que é da Amazônia de vanguarda. Então, todos os projetos que a gente tende a desenvolver na Invest Amazônia e todos os serviços, né, de aterrissagem de iniciativas de fora para dentro que nós já fizemos, tem esse viés de mostrar para o mundo uma Amazônia propositiva, uma Amazônia de vanguarda que exporta, além de commodities, soluções, tendências e inovação. Então, é essa visão que eu tenho.
E é essa visão que você tenta também atrair. Imagino que você não fez isso tudo no bootstrap, né? Você teve que buscar alguns fundos junto com você. Ou é você que investe totalmente?
Não, gente. Assim, com relação ao acesso a capital, eu acho, falando agora de recortes, tá? De um lado, a gente precisa se adequar, não somente à linguagem, né, mas às negociações com fundos de investimento. Por outro, aqui a gente tem um mercado que ainda é incipiente versus o apetite de um VC. Uhum. Tá? Então, tem essa questão. No caso da O, a gente já passou por algumas reuniões de captação de investimento. A ideia ela é muito vendável. O interesse ele é iminente. Agora, é como a Dani falou, né? Você tenta uma, tenta duas, tenta três, entendeste? Vai até fechar. Porque não adianta só ter o interesse, né? São muitas etapas até você ver o dinheiro na conta, né, gente? É energia. Então, assim, é preciso ter resiliência e é preciso ter, principalmente, relacionamento, né? Porque, no final das contas, eu acredito que relacionamento conta.
Com certeza.
No meu caso, eu também diria que é difícil convencer os VCs, sim. E aqui eu não vou nem falar do recorte de gênero, né, mas como uma empresa intensiva em tecnologia. Uhum. Como é difícil conseguir investimento para esse tipo de empresa no Brasil. Porque essas empresas intensivas em ciência, intensivas em tecnologia, elas estão criando algo novo, né, que não existe. Ou seja, elas Exatamente. Têm uma possibilidade de disruptar o mercado muito maior do que uma empresa com um negócio tradicional. Mas, por outro lado, você não pode medir a performance, o desempenho dessa empresa com a mesma régua que você vai medir de uma empresa com um produto tradicional. Né? Porque Exato. A gente não vai conseguir ter receita tão rápido, a gente não vai conseguir ter o break-even tão rápido, mas, por outro lado, o potencial que a gente tem é gigantesco. Só que no Brasil ainda existe muito pouco fundo com a tese em Deep Tech ou que tem o costume de investir nesse tipo de empresa. E aqui eu puxo até um gancho, né, de soberania. Porque os Estados Unidos, eles investem 100 vezes mais que o Brasil em inteligência artificial. E quando a gente olha até para termos absolutos, a gente está atrás de países como Argentina e Finlândia, que tem um PIB muito menor que o do Brasil, né?
Perfeito.
Será que a gente vai ser só consumidor de tecnologia? E aí, falando da área de saúde, será que a gente vai usar empresas que foram treinadas com outras genéticas, né? Será que a gente vai ficar atrás dessa revolução que pode gerar um crescimento econômico gigantesco?
Você matou todas as perguntas importantes, porque Deep Tech é o chamado capital paciente, né? Mas a revolução que ele traz é profunda, extremamente profunda. Eu queria aproveitar que você falou dessa questão de que é uma solução que está a questão genética, né, diferente de cada país. Como é que nasceu o projeto, Daniela? Conta pra gente.
Antes de fundar a Runa, eu já trabalhava com inteligência artificial aplicada à área de saúde há mais de 5 anos, no laboratório de inteligência artificial da Universidade Federal de Minas Gerais, né, da UFMG. E eu enxerguei um potencial enorme da gente usar as lentes da inteligência artificial para aproveitar melhor ou para gerar mais valor dos exames de rotina que a gente já faz hoje. Que a gente está super acostumado a ver algoritmos mega sofisticados sendo usados em redes sociais, sendo usados em fintech, sendo usados em marketing. Mas a medicina, ela ainda está olhando muito somente para padrões lineares. Então, a gente faz um exame de sangue e a gente quer que a nossa glicose esteja abaixo de 100. Se ela tiver 99, está ótimo. Se ela tiver 101, nossa, estou com um mega problema, né? Como se os processos biológicos envolvidos em uma doença tão complexa como diabetes, como outras doenças crônicas, eles fossem lineares. E aí, quando eu trago a inteligência artificial, obviamente, eu não vou olhar para um marcador sozinho, eu vou olhar para vários, né? E eu vou conseguir identificar esses padrões que acontecem nas doenças, mas que são ocultos aos olhos humanos. E, ao mesmo tempo, né? Então, eu estava vivendo isso, né, na minha vida acadêmica, e, ao mesmo tempo, eu tive uma amiga que foi diagnosticada com câncer de mama já numa fase metastática, né? E eu fui pesquisar um pouco sobre o câncer de mama. E eu descobri que é uma doença mega tratável, né, com taxa de remissão de mais de 90%, se você detecta precocemente. Só que no Brasil, a taxa de detecção tardia é mais que 50%. Quando a mortalidade aumenta pra caramba, a qualidade de vida da mulher vai piorar muito, porque ela vai ter que fazer quimioterapia, vai ter que fazer uma série de tratamentos, e o custo do tratamento chega a ser 10 vezes maior do que de uma fase inicial. E isso, né, por quê? Porque quase 80% das mulheres no Brasil não têm acesso ao rastreamento de rotina, que é o processo que consegue pegar o câncer precocemente. Então eu juntei, né, a relevância desse problema com o potencial que eu vi da ferramenta que eu já estava usando para outras doenças, para COVID, para Alzheimer, para pré-eclâmpsia. E aí eu me juntei aos meus sócios, o Marco e o Vinícius, que também são egressos da Cunume, né, uma das primeiras empresas de inteligência artificial generalistas do Brasil. E a gente fundou a Runa com esse propósito de tornar a detecção precoce de câncer acessível para todos.
Muito legal. Por que chama Runa?
Olha, essa é uma palavra maori que significa enxergar o invisível, né? Algo que está oculto, por aí. Então, com inteligência artificial, com essa lente, como eu chamo, né, a gente consegue identificar esses padrões que estão ali, mas que estão ocultos. Isso é Runa.
Nossa, adorei o nome. O nome é muito bom.
Muito bom. Aí eu vou levar para a Maíra, então, porque Maíra, você já falou um pouquinho de onde surgiu a ideia da Invest Amazônia, né? É, mas logo agora no início, você também falou que vocês estão olhando para esse ano ter mais projetos próprios e voltados para mulheres. Aí eu queria entender um pouquinho como é que está a tese de investimento de vocês hoje, né?
Na verdade, o que a gente tem são dois projetos de empreendedorismo. Um deles é um programa de aceleração.
Tá.
Vamos lá, falando em tempo das coisas, né? Tem que ter muita resiliência, porque nem tudo acontece no tempo que nós gostaríamos. Então, eu tenho Invest Amazônia como o nome da minha empresa, porque eu acredito em ambos. Tá. E eu identifiquei que, quando eu montei a Invest Amazônia, né, o porquê que eu criei a Invest em 2021... Eu já era muito procurada para falar de Amazônia, fui procurada por fundos de investimento, fiz ali pontes, né, entre empreendimentos e dois fundos, e fui entendendo o que dava certo e o que dava errado. E foi bastante interessante. Uma das questões que nós temos aqui, por exemplo, é que as teses de investimento elas já chegam prontas, e não necessariamente o mercado tem para oferecer aquilo que, né, se procura. Então, precisaríamos aí de um olhar um pouco mais local para fazer essa construção de tese. E é aí justamente onde eu entendi isso e falei, ok, eu vou ter coragem, paciência para fazer um caminho que é um pouco mais longo, porém ele é mais consistente. Então, desse programa de aceleração, nós já fizemos a primeira etapa. A gente foi conversar com mulheres empreendedoras em comunidades tradicionais numa uma parte específica da Amazônia, porque tem que ser específico. E a partir disso montamos uma metodologia de empreendedorismo que fosse com essas mulheres e não para elas, né? Então a gente não olha para essas pessoas como beneficiárias, mas assim como seres humanos complexos, né? Então basicamente a ideia agora é executar a segunda etapa, né, para esse ano, né? Então para isso a gente está assumindo não só a idealização e coordenação e também agora a captação para esse projeto, para que a partir disso a gente comece a ter insumos, dados, gerar inteligência para poder justamente pensar como terceira etapa em um fundo de investimento, né? Então é um processo que é delongado, envolve, como eu estava justamente pensando recentemente, muita criatividade, muita estratégia, porque vai desde como você apresenta, né, um projeto e com quem você fala, tá? Uhum. Então no meu caso aqui eu estou falando de público suíço, né? Que é para onde eu estou apontando, e não no Brasil. Então, a linguagem que tu apresentas aos teus projetos interfere no resultado final. E aí, dependendo de com quem tu falas, pode ter mais ou menos peso emocional ou a tua estrutura financeira, né? Então, a gente observa que quando se trata de filantropia, existe uma camada emocional que precisa estar ali na construção da narrativa. Se for falar com fundo de investimento, tu vai ter que mostrar as tuas planilhas muito bem redondas, né? E por aí vai. Então, esse ano está sendo de aprendizado com relação a essas coisas.
É bem interessante vocês duas falando, porque a Daniela falou que, ao comentar sobre o envolvimento com os VCs, ela não ia incluir o fator gênero, né? Mas a gente sabe que as perguntas são diferentes quando o empreendedor é homem ou mulher, né? A barra muda e tal. Só que vocês duas estão em duas áreas que nem todos os VCs dominam, principalmente a Dani, que está numa área de Deep Tech, que às vezes a linguagem não é acessível para eles. Então, isso é uma vantagem ou é uma desvantagem na hora de ter uma conversa com um VC?
O fato deles não entenderem tão bem o que a gente está fazendo...
Eu digo assim, porque a pergunta vai ter que ser diferente, né? Ele não pode tratar você... É uma coisa que você lembrou bem no começo. Não dá para tratar uma deep tech como se fosse um SaaS. As coisas são completamente diferentes, né? A barra é outra. Da mesma forma que o que a Maíra está fazendo, não dá para tratar como SaaS. Então,
não,
aí
não dá para tratar a Amazônia como outro lugar.
A gente está falando de uma situação que é absolutamente sensacional do meu ponto de vista, porque são duas mulheres que estão em pontas, que estão super emergentes no mundo inteiro, mas a gente percebe que aqui no Brasil não tem esse privilégio desses conceitos ainda, como você bem falou, Daniela. Então, a pergunta é, o cara vai olhar para você dizendo assim, essa mulher está me enrolando com a rebimboca da parafuseta, ou ela realmente sabe o que ela faz?
Para mim, sem dúvida, é uma dificuldade, porque os VCs só vão investir naquilo que eles entendem, né? Porque eles têm que fazer uma análise muito detalhada antes de tomar uma decisão de investimento. Mas o que eu tento fazer para minimizar isso é... Eu tento ser, né, o mais transparente, o mais didático possível e deixar muito claro quais são os riscos envolvidos em cada etapa. Então, olha, eu tenho esse modelo, mas ele teve essa limitação para ser criado. Eu acho que isso é muito importante, sabe? Para a gente construir uma relação de confiança. E até porque eu não quero... É receber investimento de quem não entende o negócio que ele está.
Certo. Faz sentido.
Gente, falando em transformar dificuldade em oportunidade, nessa questão da linguagem, eu tento sempre desviar da pedra se ela estiver no caminho, sabe? É que nem no curso de um rio. O rio tem como destino chegar no oceano. E se aparecer uma pedra na frente, ele vai desviar para o outro lado. O que eu quero dizer com isso? Enquanto mulher amazônida empreendedora, botando de pé projetos de empreendedorismo feminino, eu acabo tendo uma vantagem competitiva se eu souber onde eu quero estar. Com esse poder de fala e com a experiência que eu tenho de botar projetos de pé, eu estou olhando para fora do país. Por quê? Porque eu sei que ali fora, em qualquer país, a minha voz sobre a Amazônia enquanto mulher amazônida, ela tem um valor, um peso muito grande. Por quê? Porque nesse cenário não existe muitas mulheres como eu.
Isso.
Muitas pessoas da região para falar de Amazônia. A maioria não é nem daqui, não conhece a nossa realidade e está ganhando até dinheiro com isso. Então, eu vejo vantagens, assim, se você souber justamente direcionar. Agora, indo para a parte, né, de recursos, né, de dinheiro, de investimento, tu tem que ter linguagem técnica. Então, eu estou acostumada, enfim, há muitos anos a lidar com o ambiente masculino. E no ambiente masculino, a gente tem que aprender a utilizar a linguagem masculina. E assim, gente, infelizmente, a gente tem que estar preparada nos mínimos detalhes. E eu estou falando da cor da roupa que tu vais vestir, né? Porque isso pode interferir. A linguagem que tu vais utilizar e que pontos tu vais chamar a atenção. Porque no caso de qualquer tipo de financiamento, eu já vi casos de que você está apresentando os dados necessários e a pessoa que está lá na frente está dizendo que não viu. Ou seja, ela não prestou atenção no que tu estás falando. Então, assim, no meu caso, que é muito peculiar com relação à Amazônia, existe um apelo emocional muito forte por trás, né? Então, assim, quando eu venho, né, com uma palavra de quem é daqui e converso na língua das pessoas de fora, pelas línguas que eu falo e por ter morado fora, isso facilita, né? Então, basicamente, o que eu tento é utilizar aquilo que eu tenho de diferencial a meu favor para poder chegar e fazer as apresentações, para chegar e abrir portas. Então, eu estou nesse processo de construir processos que façam sentido para o público suíço. Né? Então, fazendo isso, fazendo o primeiro, gente, o resto flui, né? Essa aqui é a minha premissa.
Bem legal.
Maíra, você falando dessa mudança de linguagem, né? Eu também vivi algo muito, muito semelhante. Quando a gente começou a fazer os pitches, né, para os investidores, eu tendia a ser muito conservadora. Eu acho que nós, mulheres, em geral, somos mais conservadoras, ou somos mais transparentes, eu não sei bem qual o melhor nome, né? Mas eu também tenho um viés de pesquisadora, né? Que, né, é mais conservador mesmo, né? Então, eu mostro o resultado e eu mostro ao lado, assim, a limitação, aquilo que está envolvido naquele resultado. E eu tinha muita dificuldade de comunicar por esse sentido, porque os VCs, eles estão acostumados, primeiro, com homens, que são extremamente otimistas, né? Que eles têm que descontar 50% do que eles estão falando. Então, se eu seguisse naquele caminho, eu não ia conseguir nenhum investimento. Então, eu tive que me adaptar, mas, por outro lado, eles também entenderam que essa era a minha linguagem, né? Que eu Era um pouco mais conservador ou mais transparente, né?
É, mais honesto, vamos combinar, vai. Tem esse lado da gente. Mas tem o lado também, que é uma coisa que já está documentada, que a tendência da mulher é diminuir a importância do que ela está fazendo, né? A gente tem esse vício ainda, essa síndrome do impostor ainda assustando a gente. Mas pelo que eu vi, nenhuma das duas sofre disso, ainda bem.
Não, ao contrário.
Não é bem assim, é?
Eu acho o seguinte, não é que não tenha, eu tenho. Inclusive, estava pensando sobre isso ontem, de uma faceta da síndrome da impostora em mim. A questão é que com ou sem síndrome, eu vou sempre continuar.
Certo, é isso aí.
É porque não existe luz sem sombra, né, gente? Então, assim, pode ser que esteja ali, pode, né? A gente vai ter que encarar. Eu acho que a coragem de encarar essas vozes, esses medos, ajuda. E outra coisa, se inspirar na autoestima masculina também ajuda, tá?
Eu acho que essa questão de autoestima, ela é estrutural, né? Assim, quase todas as mulheres que eu conheço têm síndrome do impostor, têm alguma relação com a sua autoestima. E quando a gente olha dados estatísticos, né, de coisas palpáveis, né, a gente vê que homens, em geral, eles se candidatam a vagas quando eles têm só 60% dos requisitos do cargo. Já mulheres, elas só se candidatam quando elas têm quase 100%. E para empreender não vai ser diferente, né? Por que eu vou empreender? Será que eu tenho potencial? Será que eu sou boa o suficiente para conseguir tocar isso?
Opa. Esse é um fato. Agora, a Maíra falou muito da Suíça, e a gente tem o caso, né, Daniela, de você ter sido a única brasileira até agora na quarta edição, né, do prêmio, que foi indicada para concorrer, e eu vi que as concorrentes, as suas 20 concorrentes, eram todas de vários lugares do mundo. As áreas em que vocês estão são áreas que têm uma visibilidade enorme lá fora. Esse tipo de situação em que você vai para um prêmio ou que você consegue ter uma conversa com o exterior, abre portas mais interessantes no momento que você está pensando em crescer?
Com certeza, abre muitas portas. Eu acho que um prêmio como o Aurora Tech, ele primeiro, ele dá essa visibilidade, né, internacional, ele valida o que você está fazendo, e a gente, né, que está criando algo novo, legal, meu problema é realmente relevante mundialmente. O que eu estou fazendo está sendo reconhecido. Então, esse selo de um prêmio como o Aurora Tech é super importante nesse sentido. E eu acho que além disso ainda, né, como a gente estava falando de questões de autoestima, de síndrome do impostor, um prêmio que reconhece as conquistas das mulheres, né, ele acaba gerando um ciclo virtuoso de influência positiva. Porque a representatividade importa muito, mas às vezes a gente nem sabe o que outras mulheres estão conseguindo alcançar. Então, se tem um prêmio desse, você vê, olha só que legal, essas mulheres, elas fizeram isso, 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 eu também posso. Né?
Bem legal. Maíra, você é embaixadora do Aurora Tech, né?
Exato.
Como é que aconteceu isso? Conta pra gente.
Eu vou contar que essa história é bem legal. Antes de eu ser embaixadora no passado do Aurora, eu fui jurada.
Tá.
Então, eu tive do outro lado da mesa que a Dani esteve. E eu fui a única jurada do Brasil em 2022. E assim, verdade seja dita, a minha presença no LinkedIn, que é uma ferramenta muito poderosa, ela está toda em inglês, né? Então, assim, eu me volto muito para o público, né, internacional. Eu tenho, a minha intencionalidade é muito clara com relação a isso. Até hoje, eu nunca perguntei como foi que eles me acharam, mas provavelmente foi via LinkedIn. E foi uma experiência muito incrível, muito marcante, por duas grandes razões. A primeira é que a diversidade das empresas que a gente teve que analisar era muito grande, mas tinha um fio condutor que conectava todas essas empresas, essas startups, que era justamente o uso de tecnologia em favor da geração de impacto. Não Sim. era tecnologia por tecnologia, era um meio de você gerar impacto. Então, isso era uma coisa muito padrão nas soluções que a gente analisou. E aí, ano passado, eu me tornei a embaixadora do projeto no Brasil, né? Então, até então, nós não tínhamos tido nenhuma aplicação do Brasil no Aurora, e nós saímos de zero aplicação para uma finalista. Então, assim, o trabalho, né, que foi desenvolvido a várias mãos, ele fez com que a gente chegasse nesse resultado, né? Então, assim, o meu trabalho enquanto embaixadora foi justamente de ajudar estrategicamente, né, o Aurora, né, e a InDrive a criar estratégias para o Brasil. Então, a gente identificou que precisamos levar oportunidades para além do eixo Rio-São Paulo, né? Então, a gente olhou muito para outras regiões do país para que a gente pudesse levar essa oportunidade. E corremos muito atrás. entrando em contato com organizações, fazendo eventos, lives, explicando. O Aurora Tech é um prêmio que ele não somente é benéfico, né, enquanto premiação em si, mas o cuidado e carinho com que ele é feito é muito genuíno. Então, só para vocês terem ideia, todas nós, enquanto juradas em 2022, recebemos flores. Então, assim, é uma logística, né, gente, para fazer isso acontecer. Então, assim, é um cuidado. Nós fizemos fotos online, né? Então, assim, o cuidado que se tem com as empreendedoras, né, que estão ali participando, também é muito grande. A gente divulgou muito a primeira colocada no passado, né? É um trabalho que a gente vai se aproximar cada vez mais da Dani, né, para poder justamente ver como a gente pode dar cada vez mais visibilidade. Então, tem muita genuinidade, genialidade, por trás do Aurora Tech, né? Então, assim, é um projeto que veio para ficar.
As empreendedoras se inscrevem ou vocês vão identificar onde elas estão e pensar? Como é que é o processo?
Não, elas se inscrevem. O nosso papel é divulgar.
Tá. Bacana. Então, precisamos que mais mulheres no Brasil, porque tem muita gente fazendo coisa boa, né?
Só tem. Tem muito.
A Maíra é uma queen maker, não é um king maker, é uma queen maker.
Eu sou.
Caras que fazem as pontes.
Eu faço, gente, faço isso com muita rapidez e muita leveza. Gosto muito.
Agora, Dani, depois disso, você agora vai para Stanford, é isso? Porque eu vi que você vai ser uma das palestrantes lá do Brasil em Stanford.
Vou falar de inteligência artificial aplicada à saúde.
Muito bom. Vai fazer barulho no Vale.
Tomara.
Vai, porque você está com uma proposta bem interessante, porque, eu não sei como é, assim, você tem exatamente aquilo que a gente chama de como é que eu não pensei nisso antes, como é que isso poderia ser possível, porque isso não poderia ser possível sem inteligência artificial, eu acho. Então, você juntou as duas pontas, né? É uma aplicação que não dava para existir sem inteligência artificial e que, puxa, está tão na cara, né, que era possível.
Eu achei interessante, porque é o seguinte, agora, né, tá rolando o Sol by Southwest, e a Amy Webb anunciou o nascimento do que ela está chamando de superciclo tecnológico, onde ela diz que a IA, a biotecnologia e essa internet das coisas turbinadas são três grandes forças que estão se entrelaçando. E, Dani, você é o exemplo perfeito da tese da Amy Webb, né? Em que fase vocês estão agora? Vocês já têm os resultados, vocês já têm produto, vocês já têm clientes, vocês já têm projetos rodando?
A gente tem projetos rodando em alguns clientes aqui no Brasil. A gente conseguiu juntar a maior base de dados do mundo de hemogramas rotulados para câncer de mama. E olhando para essa base com mais de 400 mil mulheres espalhadas no Brasil inteiro, a gente conseguiu construir uma inteligência artificial, né, que olha para o hemograma, que é o exame mais barato, mais acessível que tem, e consegue identificar o risco dessa mulher ter câncer no curto prazo. E essa tecnologia ela pode ser usada para organizar a fila da mamografia, né, ou para um plano de saúde saber das mulheres que estão atrasadas, para quem que eu tenho que ligar primeiro. Ela não é uma tecnologia que substitui a mamografia de forma nenhuma, mas eu consigo otimizar o processo, né? Já que só 20% das mulheres têm acesso, como é que eu organizo essa fila para garantir que aquelas que têm o maior risco sejam priorizadas? Então, a gente está com essa tecnologia que foi criada com um paper que está em análise por pares na Nature Scientific Reports. A gente depositou uma patente dessa metodologia e a gente está com provas de conceito rodando em vários clientes no Brasil. Plano de saúde também, um hospital.
Muito legal.
Bem bacana, muito bacana. E você tem planos de ir para fora?
Olha, sim, né? O meu sócio sempre fala, né? O nosso mercado é para gente que tem sangue. Então, o céu é o limite. Mas nesse momento a gente está mais focado no Brasil mesmo. Mas a gente quer sim ir para fora. A gente tem alguns convites de parceria, inclusive na Suíça também. Aqui na América Latina, né? Eu tô falando aqui na América Latina porque eu tô na Bolívia, né?
Agora, Maíra, você tá num momento agora em que a bioeconomia e todo o bioma da Amazônia tá por cima da carne seca, como diz o caipira, né? Esse é um momento diferente? Você tá sentindo que tem uma oportunidade de fazer com que esse teu projeto de geração de valor para toda essa comunidade aumente muito rapidamente?
Rapidamente eu diria que não, tá? Mas as mudanças a gente consegue perceber claramente. Eu diria que durante a pandemia houve um boom sobre o assunto Amazônia, que foi gigantesco. E desde então, vamos dizer ali 2020, 2021, a cada ano coisas vêm acontecendo, novos atores, novos programas. Então, assim, está se aquecendo, né? Mas ainda está muito longe. O que está longe? Gente, não existe árvore dando fruto sem raiz. Se a gente não começar projetos, iniciativas, teses que sejam pautadas no que existe aqui, o processo vai ser mais demorado. Então, para que isso aconteça, a gente precisa com que toda essa cadeia envolvida em qualquer dessas áreas de bioeconomia, vamos falar de empreendedorismo, né, de forma mais geral, eles precisam estar participando dos processos decisórios desde a concepção das iniciativas. Senão fica algo para pessoas e não com pessoas. E aí, minhas caras, a Amazônia não é para quem quer, a Amazônia é para quem aguenta. Então, você pode ter o dinheiro que for, pode ter boas intenções, isso não significa que você vai vingar. Então, sim, a gente teve um boom de bioeconomia, e tem que ser uma conceituação que faça sentido para a gente, tá? Então, aqui a gente fala da economia da sociobiodiversidade. Porque se a gente deixa só a bio com a economia, a gente esquece o sócio. E aí a gente não sai da cultura da commodity e não sai do lugar de almoxarifado para outras regiões, inclusive de outras regiões do mundo, né? Então, tem muita coisa boa acontecendo, né? Estamos trabalhando muito arduamente para trazer essa percepção local para todas as iniciativas, né, quanto possível, para que a gente consiga realmente efetivar novos paradigmas econômicos.
Muito bacana.
É, inclusive porque a tecnologia está muito presente aí. É, me lembro de ter feito algumas entrevistas com algumas iniciativas que foram voltadas para a Amazônia, com tecnologias como blockchain, reconhecimento de imagem de determinados produtos, enfim, não só para a área extrativista, mas de modo geral, desenvolvendo mesmo teses que podem ser aplicadas em qualquer outro mercado.
Tem sim. Tem muita coisa boa acontecendo. É só a gente começar a olhar para esse, para dessa forma, né? De uma forma propositiva, não somente da Amazônia necessitada, né? Da Amazônia pegando fogo. Eu acho que a gente precisa mudar a percepção também para poder fazer as pontes.
É. Perfeito.
Muito legal. Bom, muito bom, gente. Super, super conversa. A gente está chegando aqui no final. Eu queria primeiro agradecer super e passar para a nossa sessão de insights. Vamos lá, dar as dicas para o povo?
Vamos.
Bora!
Então, quem quer começar? Dani, tem suas dicas? Eu sei que você tem mais de uma.
Posso começar? A minha primeira dica é o livro da Feifei Li, que é uma das grandes pesquisadoras de inteligência artificial do mundo, né? Ela é uma chinesa americana. E nesse livro, ela faz um paralelo da história de vida dela com a evolução da pesquisa de inteligência artificial. Eu ainda não terminei o livro, eu tô lendo, mas ele é muito legal. Então eu quis trazer a dica antes mesmo de terminar. E o segundo é o livro Outlive, do Peter Attia. É um livro que mostra com bastante embasamento científico, né, o que a gente pode fazer hoje se a gente quer viver mais e viver melhor, né? Ou seja, vitalidade e longevidade. E um dos pontos que ele traz é justamente fazer um shift da medicina 2.0, que é focada em tratar doenças depois que elas já surgirem, né? Ou seja, tratar uma doença crônica como se ela fosse uma fratura de braço, versus a medicina 3.0, que trabalha muito mais com prevenção, e quando não for possível a prevenção, a detecção o mais precoce possível, né? Que é justamente a nossa tese aqui de Runa.
Muito bom.
Muito legal. Maíra?
Gente, a minha dica é uma dica inspiracional para mulheres. E eu sugiro fortemente a leitura da biografia da Cleópatra.
Olha!
Que legal!
É, ali cada uma encontra os seus ingredientes, tá? Porque é muito rico entender um pouco, né, dessa mulher que tanto impactou, né, tanto a história do Ocidente quanto do Oriente, e foi assim muito revelador ter lido a biografia dela. Super recomendo.
Adorei a dica.
Eu também gostei muito, olha
gente,
só.
Gente, façam isso, vocês vão adorar. É muito transformador aprender com Cleópatra. E ela vai te ensinar sobre empreendedorismo, política, relacionamento, enfim.
Sensacional, muito bom. Bom, eu separei um livro aqui em homenagem à Maíra aqui. Na verdade, as duas, mas principalmente a Maíra, ela vai entender. A fundadora da Body Shop, a Anita Roddick, que infelizmente já faleceu, ela tem um livro muito legal, que é O Meu Jeito de Fazer Negócios. É um livro antigo, é de 2002, então talvez vocês não encontrem tão facilmente. mas é um livro que já dei a dica aqui. Ela tem uma visão, né? Ela tinha a visão de fazer produtos baseados em fauna nativa sem destruir as comunidades, e pelo contrário, né? Gerando valor para a comunidade de onde vinham os ingredientes.
Que legal.
Como diz a Maíra. Ela tem um outro livro que é chamado Body and Soul, How to Succeed in Business and Change the World, que é um pouco mais antigo até. E tem um outro livro em que ela fala sobre a revolução da Revolution of Kindness, que é fazendo uma análise de várias mulheres, né, e homens que usaram isso, usaram a delicadeza, né, e a empatia para fazer negócios sem destruir o ambiente. Então, acho que pode ficar um livro bom aí, porque as duas estão fazendo um trabalho que vai nessa linha.
Muito legal. Muito legal.
Anotado.
Bom, eu vou dar um livro aqui, que é de 2018, e eu me lembro que quando eu vi o título do livro, eu meio que torci o nariz, assim. Depois eu entendi claramente o que a autora quis dizer. A autora é a Linda Rothenberg, que é a fundadora da Endeavor, e o livro é de empreendedor e louco, todo mundo tem um pouco, perder o juízo pode ser um bom caminho.
Adorei.
E olha, com a conversa de vocês aqui fica claríssimo que a gente perdeu o juízo no sentido de ir contra o status quo, né? E ousar é muito importante. Então, empreender no sentido mais amplo da palavra requer, sim, um pouco de perder o juízo e ousar nas nossas crenças e nas nossas teses, né? Então,
com certeza.
Adorei, gente, essas dicas todas.
Muito bom. Eu acho que essa sessão de dicas foi uma das melhores aqui ultimamente. Olha, eu queria agradecer super a presença das duas, Maíra e Daniela. O trabalho de vocês é maravilhoso, as ideias que vocês trouxeram são sensacionais, são duas mulheres fantásticas. E aí, queria também dizer que para a gente é um super prazer ter vocês duas aqui, porque a gente está gravando o episódio número 200 do podcast.
Uau.
Da TechShift.
Ah, que demais!
Uau. Então, é um marco. A gente escolheu a dedo, né? É, trazer essa visão de que o mundo precisa ser mais igual, as oportunidades precisam ser iguais, o Brasil precisa ampliar a sua visão, porque a gente falou aqui de praticamente de norte a sul, do Oiapoque ao Chuí. Vocês viram aqui todos os sotaques e todas as ideias. Então, é hora de pensar, né, em expandir a possibilidade de empreender em tecnologia. É hora de pensar em empreender a tecnologia que traz patentes, que é o caso que a Daniela está fazendo, é o caso que a Maíra está fazendo, a tecnologia que traz valor para as comunidades onde ela nasce. Então, para a gente é muito bacana. Assim, foi uma honra ter vocês duas para selar esse episódio número 200 aqui. Então, quero agradecer de coração. Foi muito bacana mesmo.
Foi mesmo.
Ai, gente, eu que agradeço. Que troca maravilhosa. Inspiração.
Eu também quero agradecer demais. Para mim foi uma experiência sensacional, gente. Muito obrigada. Saio muito feliz dessa conversa. Muito inspirada.
A gente também. Na maior torcida para tudo que vocês estão fazendo, dá muito certo.
Isso. Ai,
a gente
quer
demais. Muito, muito certo. Pessoal, para quem nos acompanhou até agora, dicas e sugestões, mandem e-mail para news@theshift.info. Lembrando que a The Shift não é só um podcast muito bacana, como vocês acabaram de ver, que está celebrando 200 episódios, mas é todo um ecossistema que fala de disrupção, de inovação, de transformações que tragam valor para a vida da gente, que mudem a vida do maior número possível de pessoas. Vão lá no site www.theshift.info, acessem a newsletter, assinem a newsletter e acompanhem com a gente. E fica aqui a dica da Maíra, que a hora que ela estava falando, seja água, como dizia o Bruce Lee, né, na hora das adversidades, mas seja resiliente, né? Então fica aqui a dica da resiliência de ambas para vocês seguirem aí a semana.
É isso aí. E lembre-se que enquanto a gente estava conversando aqui, a gente piscou, o mundo mudou. Então, a mudança, como a gente fala sempre, é a única constante, mas para mudar, o mundo precisa de quem tome boas decisões, como vocês viram essas duas mulheres que nos inspiraram tanto nessa conversa de hoje. Elas tomaram decisões importantes e podem mudar o mundo, começando por mudar pequena parte de onde elas podem tocar, né? A partir daí fazer uma grande mudança. Então, eu queria deixar como nosso desejo para a semana que vai entrar, que vocês tomem boas decisões, e uma delas é ampliar os horizontes, ampliar a visão, porque tem muita coisa boa acontecendo perto de você.
É isso aí. Até a próxima, pessoal.